painel eletrônico está discutindo hoje o fim da escala de trabalho 6 por 1, que é a jornada de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. Começa a ser analisado na Câmara um projeto que estabelece uma nova jornada, 4 dias de trabalho por semana e 3 de descanso. A oposição já está se mobilizando para apresentar uma proposta alternativa que permitiria ao trabalhador escolher entre o regime tradicional da CLT, a consolidação das leis do trabalho, ou um modelo flexível baseado nas horas trabalhadas. Sobre essa questão da jornada semanal de trabalho, a gente já ouviu a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Agora é a vez do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que é coordenador da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Prazer falar com vocês.
O prazer é nosso. Muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Deputado, eu já queria começar falando sobre qual é a posição em relação a essa questão da redução de jornada e qual é essa proposta alternativa em termos de flexibilização, um modelo mais flexível.
Veja bem, Cláudio, a gente viveu por muito tempo uma situação em que cabia ao político falar sempre aquilo que agradaria mais o seu eleitor, aquilo que joga literalmente a favor da plateia. Felizmente, até com as redes sociais, com a informação chegando mais rápido, a realidade fala mais alto. E eu digo felizmente porque eu nunca gostei dessa política de ficar falando só para agradar e, muitas das vezes, enganando, né? Eu acho que é dever, acho não, eu tenho absoluta clareza de que é dever do representante público ter muita responsabilidade, principalmente quando vai votar leis que vão afetar a vida de todas as pessoas. E como eu ia dizendo, seria muito agradável, muito simpático eu dizer, olha, eu acho que todo mundo tem que trabalhar no máximo 4 dias por semana e ficar 3 dias folgado e receber pelos 7 dias. Bom, isso seria um paraíso para aquele trabalhador que está querendo ficar mais tempo com a família, um pouco mais de lazer. Mas e na realidade, no mundo real, isso funcionaria? Seria bom para todo mundo? Eu entendo com muita clareza que isso, principalmente nesse momento que nós vivemos, de uma economia no Brasil, processo inflacionário, com dificuldades que estão sendo levadas principalmente para aquele trabalhador que ganha o salário e aí vê o seu salário ser corroído pela inflação, se nós tomarmos decisões que pode ainda aumentar mais, pode gerar mais problema, nós não só contra as empresas, mas nós vamos estar julgando contra o Brasil. E é por isso que nós entendemos que reduzir a jornada nesse momento para 4 dias apenas na semana. E olhe que o projeto que foi apresentado por esta deputada do PSOL, o projeto, ele praticamente proíbe as pessoas de trabalharem além dos 4 dias. Ou seja, o contrato tem que ser 4 dias trabalhado, remunerando 7 dias na semana. No final das contas, ela vai acabar arrumando um outro bico, né, para trabalhar. Só que isso tem um custo para o país nesse momento que vai acabar indo na conta de cada pessoa. Imagine você, por exemplo, como é que funcionariam os hospitais, os postos de saúde, as escolas, isso estou falando da área pública. As escolas teriam que trabalhar só 4 dias ou elas teriam que contratar mais praticamente o dobro de professores? Como é que as prefeituras financiariam isso? Como é que seria possível você fazer isso já com uma estrutura pública pesada como está no Brasil, onde já tem prefeitura, tem dificuldade de pagar o piso salarial para os professores, que é um dever do poder público e tem que pagar. E tem que pagar bem, pagar dignamente. Agora, se você vem com uma lei obrigando a ampliar ainda mais, praticamente dobrar o número de funcionário público, ou então deixar as crianças só com 4 dias de escola, aí volta para casa, como é que o papai e a mamãe vai fazer com só 4 dias de escola? E nos postos de saúde, vai funcionar 4 dias? Ou vai ter que dobrar também o número de pessoas? Agora, e na iniciativa privada, como é que fica isso? Como é que ficam as pequenas empresas que teriam uma enorme dificuldade? Bom, elas teriam que repassar o custo de contratar mais gente, e aí é mais inflação. Portanto, depois de avaliar muito isso, com muita responsabilidade, nós entendemos que não é momento de fazer uma loucura dessa. Nós temos que, primeiro, garantir que continue tendo o direito de, pelo menos, uma folga remunerada. Isso está na Constituição, nós não vamos mexer. Agora, a proposta de termos a livre contratação, ganha-se um dia remunerado sem trabalhar, um dia de folga. E, no mais, você faz livre contratação. Me parece que essa é a proposta mais adequada. Eu também já subscrevi a emenda constitucional. E aí eu falo não só por mim, mas pela Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, que se preocupa com o funcionamento do comércio e de serviços no Brasil inteiro, representa 70% da nossa economia, é onde mais se gera emprego, porque é um colapso nesse setor. Mas não é só comércio e serviço que sofreria, não. Imagine no meio rural, eu sou veterinário, sou pequeno produtor rural, imagine no meio rural, por exemplo, quem é um produtor de leite tem seus funcionários lá para ajudar a manejar o rebanho, a tirar o leite. Leite tem que tirar todo dia. Não tem esse negócio de feriado nem fim de semana. O produtor rural, ele já reveza, ele e a própria família, com o funcionário, para dar folga de um dia para o funcionário. Se ele tiver que dar 3 dias de folga no meio rural, como é que ele vai fazer para cuidar desse rebanho leiteiro? Para cuidar das granjas, onde você tem ali as aves, tanto de postura, bom, vai ter que contratar mais gente. E o preço dos alimentos? Já está alto, vai subir mais ainda. Então, olha, é uma decisão muito séria, não pode ser levada só nessa história de vamos agradar a turma que está pensando apenas assim, ó, é uma maravilha, vamos votar uma lei e a partir da semana, do mês que vem, aí eu só vou trabalhar 4 dias na semana e vou 3 dias de folga. Vou folgar sexta, sábado e domingo, né? Ou eu vou folgar domingo, segunda e terça. Olha, não tem lógica isso. Você vai criar um problema para os próprios trabalhadores, porque se a economia entra em colapso, se a inflação aumenta, sofre o trabalhador, sofre a mãe, o pai de família, vira um colapso na educação pública, na saúde pública, na produção de alimentos. Então, nós somos a favor de que haja livre contratação. Porque tem atividades que é perfeitamente possível a pessoa trabalhar 4 dias por semana. Tem atividades que é possível conciliar isso. Agora, a maioria das atividades não dá para conciliar. Por isso a gente defende que se mantenha, né, o direito de pelo menos um dia de descanso e os outros 6 dias seja livre negociação. Você trabalha numa empresa que precisa do seu trabalho de segunda a sexta e você vai folgar sábado e domingo, que ótimo. Você trabalha numa empresa que pode te dar 3 dias de folga, ou você quer fazer um contrato para trabalhar só 2 dias na semana e a empresa precisa só de 2 dias, livre contratação e você recebe pelo que você produz.
Deputado, agora, essa relação não é muito, é meio desigual entre empresa e empregado, né? Então, quando o senhor fala de livre contratação, livre negociação, não corre o risco de sempre o lado da empresa prevalecer, justamente porque o empregado é mais frágil, está mais sujeito a desemprego, ele não acaba tendo que aceitar as condições que forem oferecidas pela empresa?
Não, pelo seguinte, primeiro eu já estou deixando claro que na nossa proposta, aquilo que já está garantido hoje na Constituição terá que ser mantido, ou seja, não se cogita de tirar o direito do trabalhador de ter um dia de descanso remunerado e de, no máximo, ter um contrato de trabalho de 44 horas semanais. Então, isso nós não queremos abrir mão e, na nossa proposta, não estamos avançando além disso. Agora, quando você fala que a relação de contratuação ela é desigual, eu te digo o seguinte, hoje, nós investimos cada vez mais na educação, na qualificação profissional, porque eu te digo com muita segurança, e não é só aqui em Divinópolis, de onde eu estou falando com você hoje, daqui saio para Belo Horizonte, atendo em Belo Horizonte, e ainda hoje embarco para Brasília, no final do dia. Mas em cada uma dessas cidades, tanto aqui no interior, como em Belo Horizonte, como aí em Brasília, hoje as empresas estão brigando para ver se consegue um trabalhador com qualificação. Falta trabalhador em muitas áreas, com qualificação. Então, se a pessoa se qualifica, ela tem também um poder de negociação. Muitas das vezes, inclusive, ele está trabalhando numa empresa e vai alguém lá e faz a ele uma proposta melhor. A qualificação é um investimento que nós temos que fazer para o bem do trabalhador. E ela começa na formação, lá no primário, num segundo grau com qualificação profissionalizante, que nós já votamos a lei e estamos precisando de implementar no Brasil inteiro, para você chegar na idade de trabalho e chegar preparado para o trabalho. Não é chegar, ah, o que, que você sabe fazer? Bom, nada. Então aí é triste, aí de fato a capacidade de negociação fica comprometida.
É, deputado, e para a gente finalizar, a proposta, a PEC aí da redução da jornada, ela tem como argumento a melhorar as condições de vida do trabalhador, né? Condições de saúde, dar tempo de ele ter mais tempo com a família, e leva em conta, inclusive, outros fatores, que é a questão das grandes cidades, por exemplo, o deslocamento, que o número de horas que o trabalhador perde se deslocando para o trabalho. Como é que se pode conciliar essas duas coisas, né? Não prejudicar a atividade econômica, né? Não correr esses riscos que o senhor enumerou em relação a funcionamento tanto do setor público quanto privado, mas trazer um pouco mais de qualidade de vida para o trabalhador brasileiro.
Olha, eu acredito que ao longo do tempo nós temos, primeiro, que investir mais, né, nessas questões estruturantes, né, da mobilidade urbana, das condições de saúde do trabalhador. Eu acho até razoável, quando eu falo, inclusive, em livre contratação, eu acho razoável que, ao longo do tempo, as empresas comecem a discutir jornadas um pouco menores de trabalho. Agora, você engessar numa lei, na Constituição, que só pode contratar por 4 dias, olha, aí você não está resolvendo o problema do trânsito, você não está resolvendo o problema do estresse, até do ponto de vista da jornada de trabalho. Se alguém tivesse pelo menos propondo o seguinte, olha, nós vamos continuar tendo 6 por 1, mas nós vamos diminuir um pouco o número de horas trabalhadas por dia, e vamos automatizar mais a nossa empresa, as nossas atividades, para que elas sejam feitas com mais eficiência. Então, eu acho que a modernidade tem que vir para nos ajudar neste sentido, né, de nós equilibrarmos as coisas para que as pessoas trabalhem também com mais prazer, trabalhem se sentindo bem trabalhando. Não é simplesmente deixar de trabalhar. Eu vou te contar uma coisa aqui, não que eu defenda isso, porque eu acho que o lugar de criança é na escola. Mas sabe com qual idade que eu comecei a trabalhar formalmente? Que é aprender a trabalhar. Eu comecei a aprender a trabalhar com meu pai, com minha mãe. Isso criança mesmo, com 10 anos de idade. E é tão bom. E aqui, ó, eu estou te falando da minha casa. Ontem à noite, quando eu e minha esposa terminamos a refeição, eu fui para a cozinha lavar os pratos e lavei com muito prazer, porque eu faço isso rotineiramente, porque trabalhar é bom. Mas eu ia te dizendo, com 12 anos de idade, eu tirei carteira de menor, assinada pelo juiz de menor e pelo meu pai, e fui trabalhar no Mercado Central em Belo Horizonte. Não me fez mal nenhum trabalhar. Trabalhar educa e trabalhar é saudável. Agora, não deve trabalhar, eu volto a dizer, eu não estou defendendo que criança com 12 anos trabalhe. Estou dizendo que eu vivenciei isso, não me fez mal. Vou fazer 68 anos de idade agora, este mês, semana que vem, e estou aqui com toda a garra, disposto a trabalhar jornadas de mais de 8 horas por dia, como é a minha rotina. Não faz mal a ninguém trabalhar. Faz mal a pessoa chegar em casa e não ter como pagar as contas. Faz mal para as pessoas é tentar procurar um posto de saúde e não ter atendimento. Faz mal para as pessoas é a violência que está aí tomando conta das ruas. Tudo isso é que faz mal. Trabalhar não faz mal. Agora, é lógico que para que as pessoas não tenham que se estressar no trânsito, é preciso pensar em alternar os horários de funcionamento, determinado serviço que não precisa começar no mesmo horário do outro, às 8 horas da manhã, alterna isso, diminui um pouco por dia. E aí a gente acha um equilíbrio. Julgar para a plateia dizendo, ó, você vai trabalhar só 4 dias e se a empresa contratar você por 5 dias, ela está ferindo a Constituição. É um absurdo essa proposta de lei. Você está impedindo as pessoas de trabalhar. Isso é absurdo total. Agora, preservar os direitos dos trabalhadores, o descanso remunerado, um limite máximo de jornada e ela sendo máxima de 8 horas, vamos reduzir para 6 horas, onde é possível. Né? É por aí que eu acho que nós vamos melhorar a saúde do trabalhador, a qualidade de vida dele, sem gerar inflação, que vira um inferno, primeiro, para o próprio trabalhador.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, dentro de um debate que a gente fez hoje sobre a proposta de redução da jornada semanal de trabalho. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua participação, seus esclarecimentos e, obviamente, que o jornalismo da Rádio e da TV Câmara vai ficar acompanhando essa discussão aqui no Parlamento. Ok, deputado, muito obrigado, viu?
Valeu, Cláudio.